Antes de começar a nossa reunião nessa manhã, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Vou falar sobre isso porque às vezes você também recebeu e às vezes você também tem esse mesmo entendimento. É uma mensagem até bonita, falando sobre família. Só que a pessoa que falava, ela dizia que você deveria agradecer a Deus porque Ele te colocou naquela família. Como se Deus tivesse escolhido em que lugar você iria nascer. Se você tem esse entendimento, você vai começar, às vezes, a ficar muito combatido na sua fé, pensando, por que será que Deus me fez nascer nesta família? Porque os meus pais são traficantes, usam drogas, são beberrões. Por que que Deus não me colocou nesta família, que as pessoas são tão lindas, tão maravilhosas, tão doces? Que essa mãe é tão perfeita, esse pai é tão maravilhoso. Por que será que Deus escolheu que eu nascesse aqui? Nesse lugar horrível, nessa cidade tão pobre, nessa família tão miserável. E o Senhor escolheu que ele nascesse naquela família tão maravilhosa, tão rica de valores. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não foi Deus que escolheu. Deus escolheu vida para você. Nascer na família adâmica não foi plano de Deus quando Adão caiu. Tudo quando Adão caiu no Jardim do Éden, toda a raça humana foi colocada na morte eterna. Toda a raça humana. Então aquela árvore chamada Adão, vamos colocar assim de uma maneira didática, aquela árvore chamada Adão foi contaminada com morte. E tudo que aquela árvore produz, o DNA dela é alterado. Por isso vemos crianças nascendo com deformidades. Por isso vemos pessoas nascendo de maneira que você acha absurdo, com síndromes que você olha e fala, meu Deus, como que aconteceu isso? Por que que Deus permitiu na sua soberania esse pensamento errado? Deus é soberano na palavra dele. Deus tem vida e nunca morte. Quando os seus pais planejaram, querendo ou não querendo, que você nascesse nessa terra, imediatamente ele colocou um plano para você, o plano dele, plano de vida, procurando encontrá-lo o mais precocemente possível, para que você saísse daquela condição de morte e entrasse na vida. A vida abundante que ele tem para você. Isso é muito importante que você entenda. Porque se você não pensar assim, se você estiver pensando errado, você vai ficar muito confuso nas suas orações a Deus. Porque de repente parece que Deus permitiu aquela catástrofe. Não. Deus entregou a terra para o homem. No céu tudo é muito organizado. No céu tudo é muito perfeito. Deus governa, soberano naquele lugar. A Bíblia diz que ele entregou a terra para os homens. E nós vemos a bagunça que está, a destruição que está, porque o primeiro homem fez a escolha errada. E isso entra o livre-arbítrio, que é muito importante que você entenda. Por que será que Adão fez a escolha errada? Ele usou, ele tinha o livre-arbítrio para fazer a escolha. E quando ele escolheu, ele colocou todos nós na morte. Não é Deus quem envia o homem para a morte, para o inferno. Adão fez essa escolha errada. Adão colocou o homem na trajetória para o inferno. Jesus veio e entrou na história para abrir uma porta. Ele diz, eu sou a porta para a vida eterna. Eu sou a porta que você atravessa para a eternidade. Eu sou essa porta. E se você entrar por esta porta, você vai encontrar provisão suficiente. Não só para este mundo, mas por toda a eternidade. Então, é muito importante que você saiba, Deus é bom. Deus faz as coisas boas para você. Doenças, enfermidades não procedem de Deus. Deus não vai permitir que o filho dele fique doente para que ele possa pregar em um hospital. Esse pensamento é errado. Eu não tenho que ficar doente para ir ao hospital ministrar a verdade. Deus simplesmente disse para mim, filha, vá ao hospital hoje, pregue a palavra ali, e eu vou. E os milagres vão acontecer, porque Ele me enviou. O problema é que nós somos enviados por homens, e quando somos enviados por homens, não acontece nada. Absolutamente nada. Então, nessa manhã, eu quero que você guarde isso. Deus é bom. Deus não tem doenças para você. Deus não tem tragédias para você. Pelo contrário, Deus enviou Jesus para nos tirar de tragédias, nos tirar de situações que nós jamais iríamos conseguir sair sozinhos, sozinhas. Deus, nessa manhã, quer fazer o bem para você. Só o bem para você. Unicamente o bem. Nessa manhã é Ele que te sara, é Ele que te liberta, é Ele que te batiza com o Espírito Santo, é Ele que te chama para sair da morte para a vida. E se você ainda acha que Deus é religião, você está pensando errado. Deus não é uma placa de uma igreja, Deus não é religião. Deus é vida, Deus é amor, Deus é paz abundante, Deus é vitória constante para você. Quando você tira os teus olhos do natural e faz a escolha de continuar confessando a verdade sobre você mesma, a verdade sobre a tua casa, a verdade sobre aquilo que você está enfrentando, você vai obter sucesso no final. Se você se firmar na sua própria justiça, se você se firmar na sua própria força, é mais ou menos. Você pode conseguir ou não. A Bíblia diz que no braço forte você não consegue nada. Na sua própria justiça você não consegue nada. Por isso Jesus veio. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é absolutamente poder para você e para mim. E não importa o que você esteja enfrentando, se você sair da sua própria justiça, o que, que é a própria justiça? Ah, eu sou bom, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo, eu não assisto nada indecente, eu sou muito bom, e porque eu sou muito bom, porque eu sou muito boa, Deus vai me dar. Sai desse lugar, corre para este lugar. Ele é bom, Ele é minha justiça, Ele é minha paz, Ele é minha alegria, Ele é tudo para mim, Ele é meu provedor, é Ele que é tudo para mim. Aí você consegue, Vitória. Ele é meu advogado, Ele é o meu médico, Ele é tudo para mim. Nesse lugar, falando ao teu Pai Celestial, você vai sair de qualquer lugar de derrota. Não importa o tempo, a perseverança vai te levar para este lugar de vitória. O meu marido não é isso que eu estou vendo. Meu marido é um homem que me ama, um homem de mãos santas. Meu marido é o provedor da minha casa. Você olha para você e você diz para você mesma, eu sou essa mulher virtuosa que edifica a sua casa. Eu tenho vestes de força e dignidade. Eu amo o meu marido. Eu tenho toda a condição de fazer o bem para o meu marido todos os dias da vida dele. E por minha causa, de nada temos falta. Porque eu sou uma ótima administradora do meu lar. O meu pai me capacitou. Meu pai é fiel, ele é justo. É você se enxergar como Deus te enxerga. É você não olhar os teus sentimentos. Porque o diabo vai usar os teus sentimentos quebrados para te segurar, para te barrar. Não deixa. Não deixa. Comece a entrar naquele lugar secreto, você e Deus, dizendo, Pai, eu te louvo. O Senhor é a minha vida. O Senhor me justifica. Não há mais condenação para mim, porque eu tenho um Pai maravilhoso que naquela cruz enviou o próprio Filho para morrer por mim. Ele é minha salvação, Ele é minha paz, Ele é minha justiça. O Senhor Jesus é minha alegria, Ele enche meu coração de paz, de alegria. Eu olho para os meus filhos e para o meu marido, para os meus negócios, para a minha casa e digo que tudo prospera, porque Deus é conosco. É você que tira os olhos daquilo que não é nada e firma os teus olhos na cruz. Enxerga tudo como Deus enxerga. E você vai ver vitória, vitória, vitória para você. O tempo todo, vitória, vitória. Que nessa manhã você comece a compreender que existe um Deus maravilhoso que tem o melhor para você. Ele não tem derrota para você. Deus tem vitória. Então, pare de pensar que foi Deus quem enviou para aquela família um filho aleijado. Foi Deus quem enviou para aquela família filhos com síndromes que a medicina não consegue nem colocar ou descobrir que tipo de síndrome é essa. Não foi Deus quem enviou derrotas para ninguém. Deus não envia derrotas para ninguém. Tudo aconteceu porque um dia Adão fez uma escolha. E Deus está dizendo para você e para mim, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho para você vida e vida abundante. Então agarre essa palavra, coloque essa palavra no seu coração e comece a confessar a verdade. Não confesse aquilo que você está sentindo, porque os nossos sentimentos são quebrados. Comece a confessar o que Deus confessa para você. E para o teu filho, para os teus negócios, não fica olhando os jornais ou ligando a televisão para saber como anda o mundo. O mundo anda no maligno. O mundo está imerso em trevas. Você já sabe disso. Comece a ligar a sintonia do céu. O que é que o céu diz para mim nesta manhã? O que é que o céu diz para mim a respeito do que eu estou enfrentando? O que é que o céu diz para mim? É isso que você tem que começar a pensar. E começar a ficar sintonizado com o céu. O céu tem que notícias para mim a respeito dos meus negócios. O que o céu diz para mim a respeito do meu casamento? O que o céu diz para mim a respeito dos meus filhos? O que o céu diz para mim a respeito de mim mesmo? O que ele diz? Essa é a tua busca. Esta é a minha busca. É assim que nós temos que andar nessa terra. Sabendo que existe poder dentro de nós. Poder do Espírito Santo. Então não fique na beira do caminho se olhando como um coitadinho. Se olhando como uma coitada, indefesa. Que não tem ninguém por você. Deus é por nós. Deus é por você. Ele não é contra você. Nessa manhã não é Deus que está te combatendo. É o diabo que está levantando circunstâncias para provar a palavra que você diz que crê. E tem uma arma poderosa que nós podemos usar contra a nossa própria carne, chamada jejum. Este ano Deus tem me levado a jejuar com mais entendimento, vamos assim dizer. Quando eu me converti, minha mãe deve se lembrar disso, eu comecei a fazer jejuns que eu achava que eram legais. Então, teve uma época que eu jejuava, um dia sim, um dia não. Então, eu jejuava da meia-noite às 6 horas da tarde. Depois das 6, tudo eu podia comer até meia-noite. Então, das 6 à meia-noite era a minha vez. Eu ficava assim, achando o máximo. Eu achava que eu estava, nossa, melhor do que ele, porque ele nem consegue jejuar, eu consigo. Então, eu fazia exatamente esse jejum de Isaías 58. Que Jesus disse assim para o profeta, diga para esse povo que eles jejuam, mas buscando seus próprios interesses. Eles jejuam, e eles jejuam para se sentirem bem, mas quando eles estão jejuando, eles continuam praticando todas as coisas que a carne deles tem vontade. Eles continuam machucando pessoas, explorando os trabalhadores, eles continuam fazendo aquilo que eles querem com a carne deles, mas eles se sentem super bem, porque eles estão jejuando. E ainda perguntam para mim, eu estou jejuando, Deus, o Senhor não faz aquilo que eu quero? Porque eles jejuavam para mudar alguma coisa. Só que o jejum muda você. Você não jejua para que teu filho saia das drogas. Você não jejua para que a tua empresa prospere. Você jejua para quebrar a sutil incredulidade que está em você, que está te impedindo de crer que o seu filho é liberto das drogas. Que a sua empresa prospera porque Deus é com você. Porque você faz exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Por isso você jejua, para arrebentar com essa sutil incredulidade que está em você. para que os teus odres velhos não se rompam, que é o seu corpo carnal. Porque jejum está relacionado com comida, que é o alimento da carne. Comida. O que é que a carne ama? Prazer. É isso que ela ama. A sua carne só quer comer e ter prazer, mais nada. E é dessa voz que busca por prazer e por comer que chama pelo pecado. Ela chama, ela ama pecar. É aí que está o pecado. Então, quando você começa a jejuar com um verdadeiro entendimento, não para parecer espiritual, porque todos nós que nascemos de novo somos um ser espiritual em Deus. Nascemos de novo, temos vida de Deus. Nós temos que entender que o jejum é para que você não se esconda mais da sua carne, de quem você é. De quem a sua carne é, melhor dizendo. Porque não somos a nossa carne. Deus não é o pai da nossa carne. Deus é o pai do nosso espírito nascido de novo. Então, nessa manhã, eu quero mostrar para você e para mim, meditando na palavra, o verdadeiro jejum. Para que você não se esconda mais da sua carne. Para que você enfrente a sua carne. Você saiba que ela é mentirosa. Que ela é irada. Que ela ama contenda. Que ela ama intriga. Que ela é fofoqueira. Que ela é avarenta. Assim é a sua carne. Enfrente a ela e diga, eu não sou você. E você vai fazer o que eu quero. Você vai submeter a tua carne à palavra. Você é cheia de ilusões, carne. Você é cheia de pensamentos errados. Você é cheia de falas erradas. Você é partidarista. E você me puxa para as coisas erradas. Mas eu vou trazer você para a morte. Porque você vai ficar aqui. Porque nós temos que entender que não somos a nossa carne. Que essa carne, esse odre velho, não vem de Deus. Veio de Adão. Esse odre velho veio de Adão. Ele diz, olha, infelizmente, eu vou ter que colocar vida, um vinho novo dentro desse odre velho, por um período de tempo. Não será para sempre. Porque na hora que esse odre velho cair de você, você vai estar diante da eternidade. Com corpo glorificado. Amém? Então vamos orar nessa manhã. Com certeza você veio aqui porque você precisa e busca por mais de Deus. Talvez você esteja em busca de um milagre nesta manhã. Talvez você esteja em busca de mudanças para você, para sua empresa, para o seu relacionamento, para o seu marido, para o seu filho. Não importa o que seja. E você que está comigo pela internet também, talvez você esteja buscando por algo nessa manhã. Deus é fiel, Deus é justo. Deus é verdadeiro. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Você é um ser espiritual. Você pode erguer as tuas mãos e falar para Deus que você o ama, que Ele é a sua vida, que você confia nele, que Ele é a sua vida. Deus é a sua vida. Você fez a boa escolha por Ele. E nessa manhã você não está se firmando na sua justiça própria, naquilo que você fez de bom para receber de Deus. Você vai se firmar naquilo que Jesus fez na cruz por você. E vai dizer, Pai, o Senhor já deu tudo para mim. Tudo já está consumado. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é extraordinário. E nessa manhã eu recebo cura porque eu creio em Ti. Eu recebo cura porque Jesus já fez tudo naquela cruz por mim. Eu recebo perdão porque Ele me perdoou. Eu posso perdoar as pessoas nesta manhã, Senhor, porque eu fui perdoada. Eu fui perdoado. Eu posso perdoar porque eu fui perdoada, porque eu fui perdoado. Nessa manhã, Pai, eu recebo tudo o que eu preciso, porque a cruz está vazia, porque o meu Redentor não está morto. E nessa manhã eu faço a escolha de dizer: Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu provedor, o Senhor é a minha paz, o Senhor é aquele que levanta os abatidos desta manhã, o Senhor é o Senhor que me sara, que sara as minhas feridas, que cura as minhas emoções. Eu não ando enfermo, eu ando sarado, eu ando livre, eu ando perdoando as pessoas porque eu fui perdoada. Muito obrigada, Pai, porque eu não sou aquilo que eu estou sentindo, eu sou aquilo que a Tua palavra diz que eu sou vencedor. Eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou coroada de graça e misericórdia. Eu salto as muralhas contigo nesta manhã. Eu chamo do norte, do sul, do leste, do oeste, tudo que o diabo está retendo de mim, da igreja. Eu chamo agora a provisão que o diabo está retendo, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta porta de milagres que o Senhor abriu diante de nós nesta manhã. O Senhor é a nossa porta de milagres, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo para nós. Muito obrigada, Pai. Eu chamo cura, eu chamo poder sobre cada pessoa que está conectado conosco nesta manhã, que está nos assistindo. Eu chamo poder sobre a igreja do Senhor nesta manhã. Muito obrigada, Pai, pelos olhos do nosso coração que se abrem nesta manhã para entendermos que em Ti tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Não existe mais nada a ser feito. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor supre tudo para nós. Amém. Vamos pegar Isaías 58. Isaías 58. Versículo 1. Quando você for jejuar... Agora eu espero que você esteja jejuando com entendimento. Que você entenda que jejum está ligado à comida. Jejum está ligado a alimento. Você vai se abster de comer comida sólida. Você pode fazer vários tipos de jejum, mas relacionado à comida. Se você nunca jejuou, você pode começar a jejuar por períodos. Antes de ficar 24 horas, 48 horas, 72 horas sem se alimentar, ou uma semana, aquilo que Deus colocar no seu coração, que o Espírito Santo te levar a fazer como prática espiritual para mudar você. Quando você está jejuando, você tem que entender que você está combatendo a incredulidade sutil que está em você, que está impedindo que você creia que tudo já foi feito na cruz de Cristo. Então, quando eu começo a jejuar, estou tendo o entendimento que eu estou combatendo essa sutil incredulidade que está me impedindo de crer que a palavra de Deus é a verdade para mim, a respeito daquilo que eu estou enfrentando. Eu não vou jejuar para Deus mudar o meu país, para Deus mudar a minha cidade. Eu não vou jejuar para Deus mudar o meu marido. Eu não vou jejuar para Deus me curar. Eu não vou jejuar para Deus me dar dinheiro. Eu jejuo para quebrar a incredulidade que está me impedindo de crer que Deus me prospera, que Deus, Ele é o Senhor da minha nação, Ele é o Senhor da minha cidade. Entenderam? Oh, aleluia! Que é isso que vamos ler aqui. Não vamos nos esconder da nossa carne. Vamos olhar para ela e saber: a minha carne é irada. Não dá para expulsar com oração a ira da minha carne. Vou ter que mortificar a ira na minha carne. De que jeito? Jejuando. Eu não vou me esconder de que sou mentirosa. Eu amo mentir. Amo ficar floreando as situações para o meu próprio benefício. Não vou me esconder mais disso. Vou enfrentar a minha carne, jejuando, colocando ela em morte, para crer que eu não sou a minha carne, para crer que eu sou filha do Deus Altíssimo, coroada de graça e misericórdia. que Deus é meu Pai e Ele me ama, que Ele é meu provedor. Então nós vamos ler Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tenho prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Aqui está dizendo, o profeta, Deus falando para o profeta, vá e diga ao meu povo, diga a eles que eles estão fazendo de maneira errada, achando que porque estão jejuando, fazendo alguma coisa, aparentemente um sacrifício, isso está me agradando. Lá no Isaías 58, versículo 2, na tradução King, ele fala bem assim, ó, no finalzinho desse versículo. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Eles fazem isso para parecer espiritual, para aparecer um povo que tem prazer em praticar os mandamentos de Deus. Para isso eles estão jejuando, para parecer que são bons, que agradam a Deus, que estão interessados em saber o que Deus tem para eles. Para isso eles jejuam, para parecer tudo isso. Mas Deus está olhando o coração deles. Aí versículo 3, dizendo... Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Estamos fazendo tanto sacrifício, Senhor, e o Senhor não nos dá aquilo que nós queremos? Era mais ou menos assim o questionamento deles. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais... Aí Deus responde para eles. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então ele está dizendo assim, olha, no dia que vocês jejuam, vocês estão buscando os seus próprios interesses. Assim como também vocês continuam explorando os vossos trabalhadores. Vocês estão jejuando e continuam ainda fazendo aquilo que a carne de vocês deseja. Vocês continuam brigando, respondendo, tirando vantagem de todas as coisas. Versículo 4, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E continua dizendo, vocês ainda continuam achando que é possível vocês continuar jejuando deste modo e vocês vão achar que ainda eu vou ouvir o clamor do coração de vocês? Vocês jejuam para parecer espirituais, mas continuam roubando, machucando. Vocês continuam achando que vocês são a sua carne, fazendo aquilo que vocês acham que devem fazer. Mas quando vocês jejuarem, vocês devem jejuar para enxergar e não se esconder da carne de vocês, que a carne de vocês é adâmica, cheia de contendas, cheias de rixas, cheias de violência, de briga, de discórdia, de inveja, de maledicência, de prostituição, de lascívia. A carne de vocês é tudo isso? Não se esconda dela. Encare a sua carne e diga, carne, eu não sou isso. Eu vou colocar esse sentimento em morte. Eu vou colocar os ciúmes em morte. Eu vou colocar a inveja em morte. Eu vou colocar a contenda em morte. O partidarismo em morte. A avareza em morte. Eu vou colocar. Porque Jesus já venceu por mim naquela cruz. Já coloquei em morte o meu corpo. Eu tenho que continuar nessa morte. De que jeito? Jejuando. E aí ele continua dizendo. Seria este, versículo 5, o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Aí ele começa a dizer, sabe qual é o jejum que eu escolhi? Que você, sim, se abstenha de alimentos e não se esconda da sua carne. E que você comece a fazer exatamente o que tem que ser feito. Perdoe pessoas. Não machuque as pessoas. É este o jejum que eu escolhi para você. Que você massacre a sua carne e faça o que é certo. Que você não se coloque naquele lugar de coitadinha, de coitadinho. De indefeso, de injustiçado. Mas que você se coloque no lugar que eu te coloquei. Você pode esmagar a sua carne. Você não precisa se deixar usar pela sua carne para machucar as pessoas, para roubar pessoas, para explorar os seus funcionários. Ele começa a falar. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, quando você jejuar de verdade, esmagando a tua carne e quebrando essa sutil incredulidade que te impede que você veja que você é perfeito em mim, que você pode andar sobre todas essas coisas da sua carne, mais que vencedor, porque você é meu filho, você é minha filha. Então, quando você entender isso, olha o que vai acontecer. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh, aleluia! Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, o falar falsidades, o falar falsamente. Olha aqui, tremendo. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como ao meio-dia. Nesse dia que você jejuar corretamente, não se escondendo da sua carne, nesse dia você vai ter entendimento da palavra, revelação da palavra, revelação de quem você é em Deus, mais que vencedora, mais que vencedor. Você não vai ficar andando dizendo, ah, eu sou miserável, não tenho dinheiro. Ah, Deus não faz nada para mim. Eu já fui lá na igreja, já fui lá faz um ano que eu estou indo naquele lugar. E nada muda, nada sou, nada acontece. Quando você começar a jejuar, não religiosamente, para parecer ao outro aquilo que você não é. Quando você começar a jejuar para encarar, enfrentar a tua carne, sabendo que ela é tudo aquilo, invejosa, mentirosa, prostituída, avarenta, mentirosa, tudo aquilo que são obras da carne, você enfrentá-la jejuando, tirando dela aquilo que ela mais ama, que é comida. Dizendo, não, você não vai comer agora, vai comer a hora que eu quiser. Você vai ficar tomando líquido. Eu não vou fazer a tua vontade, carne. Quando você chegar naquele dia que você vai abrir a geladeira e vai olhar tudo aquilo e você vai dizer, não quero comer isso, não preciso disso, eu tenho o melhor. Nesse dia, você venceu a tua carne. Você vai ver que aquilo não mais te atrai. Você não quer mais aquilo que está ali. Você quer a verdade. Você ama a Ele. Você quer a verdade dEle. Você quer andar nessa verdade. Sabendo quem você é, livre, livre, completamente livre. Não é um jejum de aparência para você se agradar, dizer, ah, eu sou muito espiritual. Você pode nem falar, você pensa para você mesmo, ah, eu jejuei. Estou melhor do que ela, eu jejuo, Deus sabe disso, por isso eu vou receber, porque eu jejuo. Não, esse pensamento é errado. É da sua carne. Olha só, continuando. Oh, aleluia! Esse é um duro discurso, mas que nós amamos ouvir, porque isso nos liberta de mentiras e enganos da nossa própria carne, de Satanás, com enganos e doutrinas erradas, doutrinas mentirosas que matam e levam para o inferno. Aí ele diz no versículo 11: O Senhor te guiará continuamente. Você será guiado continuamente pela verdade, pelo Espírito de Deus, pelo Senhor. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais, jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha como você será poderoso quando você aprender, por meio do jejum, a subjugar a tua carne, a arrebentar com essa sutil incredulidade que te impede de crer quem você é nele, quem você é em Deus. Tremendo. Quando você começar a jejuar agora, você vai entender o que é que o jejum está fazendo na sua carne e que você precisa jejuar para impedir que a ira continue te dominando, que a inveja continue te dominando e ela te faz fazer coisas que você não quer fazer, que você continue sendo ciumento, ciumenta, destruindo relacionamentos, perdendo amigos. Por causa de sentimentos da sua carne. O jejum é uma arma poderosa, é um princípio espiritual poderoso. Se você começar a orar no Espírito Santo, e a oração em línguas é fantástica, ela é o fundamento que está embaixo de todas as outras práticas. É orando no Espírito Santo que o Espírito de Deus irá te levar às outras práticas. Porque são cinco princípios espirituais. Não adianta só orar em línguas. Oração em línguas também tem algo que você tem que entender. Você vai começar a orar em línguas e orar hora após hora. Um pouco aqui, um pouco ali. E a oração em línguas vai trazer à superfície toda a tua carnalidade. Uau! E aí você vai começar a se sentir muito mal. Porque você vai começar a ver que você tô com tanta raiva porque ela comprou aquele colar, que raiva, não foi, Deus deu para ela, não deu para mim, que raiva. Que raiva que fulano chegou para mim e contou que ele vendeu muito hoje, eu não vendi nada, que raiva. Mas eu estou orando em língua, eu estou orando em língua, se ele não ora em língua, se ele vendeu, eu não vendi. Tem uma coisa esquisita com isso. Não vou orar mais em línguas, não. Porque eu oro em línguas, eu não vendo nada. Ela não ora em línguas, ela vende tudo. Ah, não, não vou continuar orando em línguas. É porque a oração em línguas está trazendo à superfície esse sentimento horrível que é pedra de tropeço para você. Coloque esse sentimento em morte. Porque se você não colocar o outro passo, você não vai dar. Porque é regra sobre regra. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isaías 28 fala sobre a oração no Espírito. Você vai orando em línguas e vai se deparando com sentimentos e carnalidades suas, que você vai ter que vencer para dar o outro passo. Senão você vai orar em línguas a vida inteirinha. Vai continuar no mesmo lugar, porque enquanto você não colocar em morte, o Espírito Santo não vai te levar a dar outro passo. Ou você vai parar de orar em línguas, que é o mais óbvio. Você começa a orar, orar e ver as coisas que você não via antes sem você e você para de orar. E a sua carne venceu. Não pare de orar em línguas. Continue orando no Espírito Santo, porque a oração no Espírito vai trazer revelação para você, vai trazer entendimento para você ser melhor, andar no sobrenatural. Ser imbatível, colocar sua carne em morte onde ela já foi colocada. Os dons do seu chamado vão se manifestar. Porque você tem um chamado. Se alguém nunca te disse isso, estou te dizendo. Você tem um chamado. Todos nós que nascemos no reino de Deus temos um chamado. Temos um chamado. Algo a ser feito. Que não está vinculado a abrir a porta da igreja. Que não está vinculado a limpar a igreja. Que não está vinculado a receber pessoas na porta da igreja. Está vinculado a ser pastor, mestre, profeta, evangelista, apóstolo, governo, socorro. Está vinculado a isso. Você é uma dessas coisas. Que orando no Espírito, jejuando, lendo a palavra, confessando a palavra, isso vai se manifestando naturalmente na sua caminhada cristã. Naturalmente vai se manifestando. Você tem que saber disso. Você precisa saber disso e se tornar responsável no corpo de Cristo. Não ficar só pensando nas coisas naturais, em comprar casa, carro, roupa, em casar, em viajar. Tudo isso você pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é errado pensar isso. É errado só pensar nisso, sendo nascido de Deus. Isso é errado. Só pensa nisso, nas coisas do mundo. E não pensa nas coisas do alto, onde você já foi colocado. Olha só, continuando. Por que eu estou dizendo isso nessa manhã, que é para mim mesma? Porque o diabo está com medo de você e de mim. Está com medo que você faça a escolha nessa manhã de jejuar, de orar em línguas, de meditar na palavra, de confessar a verdade a respeito daquilo que você está enfrentando. O diabo está morrendo de medo de você. Porque ele sabe que dentro de você tem poder, poder do Espírito Santo. Nessa manhã, o que o Senhor fala para mim e para você, para nos levantarmos na força e no poder do Espírito e pararmos de amar mais o mundo do que a Deus. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, é bíblico, não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Seja amigo de Deus e não do mundo. O mundo jaz no maligno. Deus tem o melhor desta terra para você e para mim. De nada temos falta. Você nunca vai ter falta de nada. Mas experimenta se entregar nas mãos do Todo-Poderoso. E você vai correr rápido, como uma flecha lançada para o alvo, por Ele. O diabo não quer isso. E não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Somos todos espirituais. Não importa a sua idade. Dá um pouco do seu tempo para Deus. Todo dia, dá um tempo para Ele. Todo dia. E a sua vida não será mais a mesma. Nem da sua casa, nem da sua cidade. Nem do seu país. Todo dia. Você dá um pouco do seu tempo para Ele. Não deixa a sua carne dizer para você, ah, eu sou casada, você é solteira, Rita. Todos os apóstolos eram casados, menos Paulo. Todos eram casados. Todos. E isso não impediu que eles fossem apóstolos poderosos nessa terra. Então não deixe a sua carne dar para você essa desculpa. Que você é casada e se compara comigo que não sou. Eles eram apóstolos poderosos casados. Continuando. Olha só o que ele diz. Versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ele fala em outra tradução. Chamarás delícia o meu sábado e honroso. Jesus é o nosso sábado. Sábado é descanso. Se você honrar o meu descanso que eu já dei para você, Quero o meu filho. Se você descansar na obra do meu filho, a obra que ele concretizou naquela cruz, morrendo e ressuscitando, se você descansar nisso, você vai me honrar. Você vai me honrar. Não quero que você faça holocaustos. Não quero sacrifícios. Eu quero que você descanse no sacrifício do meu filho. Quero que você adore a mim, porque eu enviei a ele o teu sábado, o teu descanso. É disso que ele fala. Você pegar Mateus 12, os fariseus recriminaram Jesus. Pega comigo rapidinho, Mateus 12. Porque Jesus curou no sábado, mas Jesus é o Senhor do sábado. Olha o versículo 2. A hora que eles viram os discípulos de Jesus comendo, pegando espigas, e comendo e matando a fome, num dia de sábado, olha o que eles falaram, os fariseus. Os fariseus, os religiosos, que jejuam religiosamente para parecer bons diante dos homens. Mas continuam roubando, continuam se prostituindo, continuam falando coisas em falsidade, mas parecem perfeitos diante dos homens. Não é este o jejum que eu escolhi para vocês, ele está dizendo. Eu quero que você não se esconda disso, que você gosta de falar em falsidades. Você gosta de mentir. Mas você não é a sua carne, meu filho. Você é livre. Você pode esmagar sua carne. Oh, aleluia. Orando no Espírito Santo. Jejuando. Confessando a palavra. Oh, glória. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Exclusivamente aos sacerdotes. Hoje somos sacerdotes do Pai. Sacerdotisas, sacerdotes. Falamos a palavra. Hoje somos templos do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós que nascemos de novo. Ele continua: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E em seguida, se você continuar lendo, ele curou um homem de mão que estava com as mãos ressequidas no sábado. Temos que descansar naquilo que ele já fez. Jesus se tornou o nosso sábado, o nosso descanso. A ele a honra, a ele a glória. Se você ler lá em Hebreus 4, fala do descanso. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Que nós temos que descansar no que Jesus já fez. Olha que maravilhoso é quando você se vê numa situação de derrota e você se alegra porque aquele momento é o melhor momento da tua vida. Porque ali a sua fé vai te arrancar daquele lugar de derrota. A tua fé vai te puxar daquele lugar. Você vai colocar a tua fé em ação. Você vai erguer as tuas mãos e dizer: Pai, eu te louvo, porque eu não sou um homem miserável. Jesus me prosperou. Ele é o meu descanso. Jesus fez tudo por mim naquela cruz, Pai. Eu te louvo porque eu sou um homem próspero, porque Jesus é minha inteligência, Jesus é minha sabedoria. Eu não fico nesse lugar de derrota. Ele tem portas maravilhosas para mim, Pai. Eu não tenho que andar de um lado para o outro precisando de favor de homens. Eu só preciso do teu favor. É só do teu favor, Pai, que eu preciso. Olha que fácil. Te custou alguma coisa? Só o seu tempo. E tempo você dá para quem você valoriza. Para quem você não valoriza, você não dá nada do seu tempo. Nada. Porque você não valoriza. Mas para quem você valoriza, você entrega o seu tempo. Entregue o seu tempo a Deus. E eu duvido que você continue em qualquer lugar de fraqueza. Eu duvido que você continue em qualquer lugar de derrota. É impossível você entregar o seu tempo para Deus, para que o Espírito Santo te molde, para que o Espírito Santo mude a tua maneira de pensar. Porque segundo aquilo que o homem pensa, ele é. Se você pensa errado, você faz errado, você age errado. Você gasta tuas forças naquilo que não tem nenhum valor, a Bíblia diz. Gaste a sua força e o seu tempo naquilo que tem valor, naquilo que é importante. Os meus irmãos não moram em Lins. Neste exato momento, eu tenho um irmão que mora em Joinville, eu tenho uma irmã que mora em Promissão. E se eles estiverem correndo perigo, eu não posso fazer nada por eles, fisicamente. Mas o Deus que eu creio pode. Então, enquanto eu adoro o meu Pai, enquanto eu busco a Ele, Ele cuida dos meus interesses, Ele cuida da minha casa, Ele cuida dos meus. Simples assim. É fácil assim. É você com Ele. É você e Deus. E mais ninguém. É você agradando a Ele. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mais íntimos do seu coração. Porque você busca por Ele, conhecê-Lo, agradar a Ele, dizer, Pai, eu te amo, Tu és a minha vida. Enquanto você está lá, no seu quarto, adorando, louvando, Ele está vendendo para você. Está consertando aquele relacionamento para você. Ele está colocando no coração do teu chefe promoção para você. Está colocando no coração do teu marido, da tua esposa, arrependimento porque agiu errado com você. Simples assim. O que, que você tem que dar? O que vai te custar? O que o seu tempo? Qual é o preço a pagar o seu tempo? Este é o preço a pagar. O seu tempo. Quanto vale o seu tempo? É este o preço que você escolhe dar ou não a Ele. Ele é vitória para nós. Ele é poder para você e para mim. Ele é a nossa vida. A vida continua. Nunca se esqueça disso. O planeta Terra está morrendo. Não tem como barrar isso. Ele vai acabar. É bíblico. Está lá em Apocalipse. Começa de Gênesis Apocalipse. É a história, é o plano perfeito. Escrito ali para você. E para mim. Agora, você vai gastar o seu tempo naquilo que é vão, que perece, ou você vai pegar o seu tempo e entregar para Ele e andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, orar com os enfermos, andar no teu chamado, mortificando a sua carne, entendendo que você não é a sua carne, você não é a sua carne, você é espírito, filho e filha de Deus. E Deus te ama, Deus não te condena. Quem é contra mim, contra você, é o diabo, não é Deus. Guarde isso. Deus não é contra nós. Amém?
Amém, queridos. Que nesta manhã, cada um de nós olhe para dentro de si mesmo e entenda quem você é. A pessoa eterna que vive dentro de você, o teu espírito, é filho do Deus vivo. E como filhos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tudo nos foi dado gratuitamente. Obrigada, Pai. Obrigada porque nesta manhã recebemos cura, recebemos milagres, recebemos aquilo que o homem não pode dar. Nós recebemos de Ti porque o nosso Pai pode. Então nós te agradecemos, Pai, e olhamos para o alto e vemos o sol e as estrelas e vemos esse céu que o Senhor criou todas as coisas para nós, para o nosso bem. E o Senhor nos deu, Pai, Jesus, por amor a nós. Então te agradecemos porque nós recebemos aquilo que viemos buscar por causa de Jesus. Por causa da cruz vazia, nós recebemos nessa manhã aquilo que viemos buscar do Senhor, Pai. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pela Tua fidelidade. porque o nosso Pai é fiel. E eu digo para os irmãos, nós temos um Deus que se mostra. Essa palavra é a promessa que Deus nos deu e Ele não mente. Se Ele diz que nós somos vitoriosos, somos filhos, recebemos cura, que Jesus naquela cruz fez tudo o que nós precisamos, nós recebemos e cremos, porque o nosso Deus, Ele se mostra sim, Ele é real e Ele é fiel. Amém, queridos? Glórias a Deus por esse Deus. Que não mente, que é fiel, poderoso e se mostra todos os dias nas nossas vidas. Amém? Recebam, recebam, recebam porque Ele tem prazer em dar a nós que somos filhos legítimos, legitimados pelo sangue de Jesus. Filhos legítimos, digam obrigado, Pai, porque eu sou filho legítimo e sou herdeiro de tudo aquilo que o Senhor nos deixou. A Tua palavra é a minha verdade. Amém? Que tenhamos um dia de alegria, porque nós podemos receber e recebemos. Amém? Que Deus os abençoe. Uma ótima semana.